Ficamos agora com as notícias às 6 na sua CSF, edição de Cristina Pires.
Vontade política para preparar as empresas de capitais públicos para a privatização. A posição é assumida por Mário Fortuna, o Presidente da Câmara de Comércio de Ponta Delgada, que defende a criação de um plano nesse sentido.
A alegação é que o momento pode não ser muito bom, a oportunidade não é agora, mas o facto é que não há nenhum plano, nem com uma só empresa, para se proceder à privatização. Também num contexto onde muitos se questionam se há ou não há capital para estas privatizações, como ficou aqui bem patente, há várias formas de fazer privatização e também fica também claro no nosso entender que sempre que houve vontade de privatizar, o capital apareceu e as formas de financiamento apareceram. Portanto, tem que haver este primeiro passo de querer fazer e depois temos a certeza que aparecerão os candidatos.
No imediato, Mário Fortuna aponta três candidatas à privatização, nomeadamente a SATA Internacional.
As empresas que estão envolvidas em bens diretamente transacionáveis, que é o caso da Santa Catarina, o caso da Melabreu, o caso da Sinaga, portanto essas são por mais evidentes, será também o caso da SATA, na medida em que a SATA agora opera num circuito onde está praticamente sozinha, está sozinha neste momento, dada a privatização da TAP, portanto a SATA é réstia de uma empresa pública que, pelo menos na componente internacional, já não faz muito sentido.
As privatizações e a dinamização da atividade económica, o debate promovido pela Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada no âmbito das comemorações dos 180 anos da instituição. Os partidos com assento no Parlamento já apresentaram mais de uma centena de propostas de alteração ao Plano e Orçamento para 2016 do Governo Regional, documentos que estão a ser discutidos esta semana na cidade da Horta, Nuno Martins Neves.
O PCP apresentou hoje, em conferência de imprensa, 60 propostas de alteração ao Plano e Orçamento dos Açores para 2016, que visam transmitir um sinal de esperança sem avançar para já qual será o seu sentido de voto dos documentos. Os comunistas insistem, revela a agência Lusa, na redução da taxa mais alta do IVA, recuperando o diferencial fiscal de 30% no arquipélago, atualmente nos 20%, na sequência da revisão da Lei de Finanças Regionais de 2013. O deputado comunista Aníbal Pires referiu que, entre as propostas apresentadas, conta-se também o aumento do complemento regional ao salário mínimo de 5 para 7,5% para minorar dificuldades e repor justiça social, a eliminação das taxas moderadoras no Serviço Regional de Saúde e o aumento do complemento regional de pensão para os 60 euros. Fonte do Bloco de Esquerda disse à Lusa que o partido vai entregar 19 propostas de alteração, a maioria das quais já tinham sido divulgadas e incluem, por exemplo, a reposição do diferencial fiscal de 30% em sede de IRS e de IVA, o aumento do complemento regional de pensão em 15 euros mensais, o aumento intercalar do salário mínimo regional em 30 euros e a criação de um complemento regional ao rendimento social de inserção. O PPM já entregou 34 propostas de alteração ao documento, sendo que 8 dizem respeito ao orçamento e 26 ao plano. O CDS-PP apresentou 14 propostas de alteração, 4 relativas ao orçamento e 10 ao plano de investimento para 2016, com destaque para a reposição do diferencial fiscal de 30% no IVA e IRC, alargamento do complemento para a aquisição de medicamentos para idosos aos pensionistas por invalidez, instalação do sistema de apoio à aterragem dos aviões no aeroporto da Horta, Ilha de Faial. O PSD Açores ainda está a trabalhar nas propostas de alteração, remetendo para mais tarde a divulgação das medidas a apresentar.
Quanto à maioria socialista, também ainda não se sabe se o partido vai ou não apresentar propostas de alteração aos documentos do governo, propostas que têm de ser entregues até amanhã, à 1 da tarde. O Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores será implementado no próximo ano. Isso mesmo anunciou no Parlamento Visor Fraga, o secretário regional da tutela.
O próximo ano será marcado pela implementação do Plano Estratégico e de Marketing do Turismo dos Açores, com o Horizonte 2020, que resulta do trabalho mais abrangente alguma vez feito na nossa região, em que todos foram convidados a participar e que está em fase final de validação. A nossa atuação assentará num conjunto de prioridades que deverão guiar a organização dos produtos turísticos e a tomada de decisão ao nível da abordagem aos mercados, da alocação de recursos e das escolhas dos canais de distribuição mais adequados. O Plano e Orçamento para 2016 reflete estas prioridades inscrevendo 27,8 milhões de euros destinados ao desenvolvimento do turismo, que representa um reforço de 10% face a 2015, e onde a qualificação e valorização da oferta é reforçada em mais de 1,2 milhões de euros.
Outra novidade prende-se com o transporte de carga, um novo serviço que vai ser lançado ainda este ano.
Irá disponibilizar, numa medida sem precedentes, um serviço para facilitar a expedição de produtos frescos e congelados de uma determinada ilha. Nesse sentido, vai ser criado um serviço de grupagem de carga marítima entre as nossas ilhas, assim como da região para o continente, garantindo-se assim melhores tempos de resposta e, sobretudo, um custo adequado para os nossos empresários. Com esta medida, serão reduzidos os custos de contexto, permitindo incrementar a competitividade das nossas empresas, quer no mercado interno, quer ao nível das exportações. O escoamento dos produtos interilhas acontecerá duas vezes por mês, em contentores de 20 pés, sendo posteriormente transportados para o continente português, os produtos que se destinarem naturalmente a este mercado. O procedimento de contratação deste serviço será lançado ainda antes do final do ano, estimando-se que o serviço esteja disponível no decorrer do primeiro trimestre de 2016.
Educação, cultura e desporto estão também na lista de prioridades do Governo Regional. A garantia foi dada hoje no Parlamento por Avelino Menezes, o secretário regional da tutela, que destacou, por exemplo, o reforço de verbas, tendo em vista os projetos pedagógicos.
A SEREC registra um acréscimo de quase 81 milhões de euros para quase 90 milhões de euros, mais cerca de 8 milhões e 700 mil euros, equivalente a cerca de mais 11%. Este acréscimo acontece nas áreas da educação, da cultura, mesmo do desporto, pese embora o facto de ser uma prioridade negativa por falta de comparticipação comunitária. Na educação, registamos reforço em três ações essenciais: nos projetos pedagógicos para garantir o êxito para o sucesso, no apoio social para garantir mais oportunidades de acesso à educação, nas construções escolares para garantir a consolidação e a modernização do parque escolar.
Em relação ao processo, Avelino Menezes, embora tenha admitido ser prematuro tirar conclusões, não deixou de dar nota positiva aos resultados já conhecidos.
A avaliação do processo faz-se-á normalmente a prazo. Todavia, no ano letivo de 2014-2015, o primeiro que nós lançámos e aquele que acabou de findar, registamos avanços significativos. Por exemplo, a diminuição das taxas de retenção de quase 50% no primeiro ciclo, menos acentuadas, mas mesmo assim sustentadas, no segundo e no terceiro ciclos do básico e também no secundário. O fenómeno decorre, por certo, do novo regulamento de avaliação das aprendizagens, que nada mais fez do que o alinhamento dos Açores com os métodos e as práticas nacionais e internacionais.
Essencial da intervenção de Avelino Menezes na Assembleia Legislativa no âmbito da discussão das propostas do Plano e Orçamento da Região para o próximo ano. O 21º Governo Inconstitucional toma posse amanhã às 4 da tarde no Palácio da Ajuda. Assim decidiu Cavaco Silva, que aceitou a proposta que foi apresentada pelo Primeiro-Ministro Indigitado, António Costa, para os cargos de ministros e de secretários de Estado. Ora, a lista com os nomes dos ministros que vão fazer parte do Governo do Partido Socialista já é conhecida desde ontem. Hoje o país ficou a conhecer os nomes dos secretários de Estado de Diniz e Sousa.
Ana Sofia Antunes, da ACAPO, Associação de Cegos e Ambliopes, vai ser a primeira secretária de Estado para a inclusão de pessoas com deficiência. É uma das novidades numa lista que marca algumas estreias e outros regressos. José Luís Carneiro, conotado com a ala segurista, vai ser secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. E há dois regressos, o de Marcos Pestrelo, à Defesa, e o de José Apolinário, às Pescas. Entre 41 secretários de Estado, 15 são mulheres, sendo que a equipa da Justiça será inteiramente feminina, com Helena Mesquita Ribeiro e Anabela Pedroso a trabalharem com Francisca Van Dunen. Na modernização administrativa, prossegue a ascensão de Graça Fonseca, antiga vereadora de António Costa, e do Parlamento seguem para o Governo Isabela Neto para a Administração Interna e Catarina Marcelino para a Igualdade. A lista inclui ainda nomes com laços familiares. Guilherme Oliveira Martins é filho do presidente cessante do Tribunal de Contas. O secretário de Estado adjunto do Tesouro e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, é primo de José Mourinho, e Jorge Seguro é primo de António José Seguro, embora tenha estado discreto durante o último combate interno.
Entretanto, e caso o programa do Governo dê entrada na Assembleia da República até a segunda-feira, é praticamente certo que o debate terá lugar a 1 e a 2 de dezembro. Santa Clara assumiu o seu 10º desaire da época desta feita, perdendo na deslocação ao campo do Famalicão por 2-0, no jogo referente à 16ª jornada da 2ª Liga. Os golos da equipa nortenha foram apontados na primeira parte, logo aos 3 minutos. O médio Mércio abriu o marcador, tendo João Pedro feito o segundo à passagem do quarto de hora de jogo. Com esta derrota, o Santa Clara mantém os 17 pontos e o 21º lugar na tabela classificativa. No próximo domingo, às 11 da manhã, os encarnados jogam em casa, diante do Leixões, para a 17ª jornada da 2ª Liga.